Muitos de vocês, ouvintes do Brasil Rural, já devem ter notado aquele rio, principalmente aqueles que passam pelos centros urbanos, pelas cidades, aquele rio que já está morto, que praticamente não tem vida, não tem mais peixe, não tem nada. Será que é possível trazer a vida de volta a esses rios, que são tantos, né, pelo nosso Brasil afora? Para falar sobre esse assunto, vamos buscar um exemplo em Jundiaí, no interior de São Paulo, de onde fala com a gente o Luiz Panucci. Ele é diretor da Companhia de Saneamento lá da cidade, do município. Luiz, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Obrigado por me receber aqui no seu programa.
Opa, ô Luiz, o município de Jundiaí hoje conta com que população mais ou menos?
Jundiaí tem um pouco mais de 400 mil habitantes. É uma cidade que tem também indústrias e também tem um lado rural, um lado agrícola. Tem uma produção de uva muito forte, frutas.
Esta produção de uva aí do município é voltada para a uva de mesa ou também faz-se vinho aí das uvas de Jundiaí?
A maior parte é uva de mesa, mas também existe vinho, existe uma produção de vinhos, de vinagres.
Jundiaí até o centro de São Paulo está a quantos quilômetros?
60 quilômetros.
60, bem perto, né?
Bem perto.
O rio Jundiaí, há algum tempo, ele estava completamente morto, conforme a gente costuma dizer, não é isso?
Isso, exatamente. Em 1980, por aí, que se começou a se falar em despoluição do rio Jundiaí. O rio Jundiaí era mais poluído que o rio Tietê, dentro da Grande São Paulo. Para quem conhece, sabe que lá praticamente é um esgoto a céu aberto. Então o rio Jundiaí, ele era preto, ele cheirava muito mal, era uma situação bem, bem complicada. Aí, em 1982, teve um jornalista, o Jaime Martins, que ele teve a ideia de provocar os então candidatos a prefeito em todas as cidades ao longo do rio, que devia ser feita alguma coisa pelo rio Jundiaí. E isso acabou dando certo. Essa ideia acabou dando num comitê de despoluição do rio, que começou em 83. Você veja quanto tempo de trabalho a gente precisa para despoluir um rio, né? Então, esse comitê aí foi a junção das indústrias, do estado e dos municípios. E ele acabou resultando na implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí, em 1998, ela começou a funcionar. Você veja que Jundiaí é responsável por 70% da poluição do rio inteiro, porque é a maior cidade e também onde tem a maior produção industrial.
Além do esgoto doméstico, esses resíduos das indústrias também eram lançados no rio?
Exatamente, eram lançados no esgoto que acabava indo para o rio. Então a população equivalente, ela chegou a ser equivalente a 1,5 milhão de habitantes. Era uma situação bem complicada.
A partir da formação desse comitê, começaram então medidas para despoluir o rio.
Exatamente. Em 98, nós construímos, a gente inaugurou a Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí, a maior delas. Alguns anos depois, em 2004, a gente já começou a perceber um dos peixes. Você sabe que Jundiaí, em tupi, quer dizer água onde tem peixe de bigode.
Ah, interessante.
O nome da cidade vem justamente desse peixe, é um bagre, que mora no fundo do rio, é um bagre bem resistente até. Em 2004, a gente já começou a perceber algum desses peixes. Em 2015, a gente já teve, dentro do comitê de bacia, as outras cidades também estavam com seu tratamento de esgoto, e aí se começou já a captação desse rio para água potável, para abastecimento urbano. Em 2017, ele mudou de classe. Então, ele era classe 4. Classe 4 é basicamente só esgoto. É um rio de afastamento. E passou para classe 3, ainda não é a melhor das classes, mas é uma classe que já permite a vida aquática, permite o abastecimento urbano. Você pode captar essa água para abastecimento de água potável. Então, uhum. A gente faz parte aí de uma história muito bacana, que é um dos primeiros rios do Brasil, que eu saiba, é o primeiro rio do Brasil a melhorar de classe.
É importante lembrar que nós temos os governos que se alternam, né, a cada 4 anos no Poder Executivo, juntamente com o Legislativo, né, a Câmara Municipal. Então, a vontade de você despoluir um rio deve estar acima do governo naquele momento, porque é um projeto que vai demorar muito mais do que uma legislatura, né? Ou seja, tem que haver um compromisso, atores envolvidos que sejam responsáveis por fazer com que ele vá atravessando os vários governos que eventualmente passem para que o projeto não morra, não é?
Marcelo, essa colocação está perfeita. É exatamente uma questão de prioridade. Você manter um projeto desses é um projeto de longo prazo. Os investimentos são pesados, exige muito trabalho. Poluir é muito rápido, é muito fácil. Basta uma descarga de alguma coisa que não deveria estar no rio, pronto. Você já matou o rio inteiro. Você devolver a vida para o rio, você tratar ele com qualidade, precisa muito trabalho.
Quais outros municípios fazem parte dessa bacia que integraram esse projeto?
Você tem Várzea, Campo Limpo Paulista, Várzea, Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba,
sim,
e Salto.
Certo. Além desse projeto grande que foi, por exemplo, essa estação de tratamento aí no caso de Jundiaí, houve medidas menores que contassem também com conscientização ao longo desse tempo?
Sim. Primeiro que o trabalho nunca é um trabalho isolado, é sempre um trabalho conjunto, né? Então você tem o trabalho desde você canalizar o esgoto, levar ele até o tratamento, tratar. E aí você tem um trabalho da agência de bacia, da agência ambiental, do órgão que faz a coleta e afastamento do esgoto. E você tem também uma conscientização da população no sentido de canalizar o esgoto para o esgoto, não jogar esgoto na água pluvial, no sentido também de não jogar no esgoto, ou melhor dizendo, só jogar no esgoto aquilo que é biodegradável. Você não pode jogar no esgoto, por exemplo, óleo de cozinha, você não pode jogar tintas, vernizes, venenos.
Uhum.
Talvez seja importante dizer como é que é feito o tratamento do esgoto. O tratamento de esgoto ele é biológico. A gente está falando de uma criação de bactérias num ambiente controlado. São as bactérias que vão comer a matéria orgânica, por assim dizer, transformá-la em CO2 e bactérias. Então, elas não vão comer plástico, por exemplo, tem um monte de coisa que elas não comem. Então, você precisa ter essa conscientização da população também, conscientização das indústrias, e é todo um trabalho. Na verdade, não é um trabalho que termina, é um trabalho permanente.
Sim.
A gente vai sempre melhorando cada vez mais e nunca vai deixar de ser feito esse trabalho.
Muito bom. Tá aí, olha, a gente quer parabenizar, né, todos os envolvidos nesse longo projeto. Hoje, o rio, qual é a situação dele atualmente?
Hoje ele é classe 3, já tem captação para uso urbano, já tem vida. Ainda resta trabalho a fazer, a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade de tratamento de esgoto. Existe ainda trabalho a ser feito em todas as cidades ao longo dele. A gente já fez a maior parte, mas ainda falta alguma coisinha a fazer. E a gente está todo mundo engajado em fazer um bom trabalho. Uma coisa interessante que eu acrescentaria é que a agricultura tem dois papéis importantes nisso aí. Um deles é não deixar os fertilizantes irem para o rio, porque nitrogênio e fósforo, eles podem ser comida para as plantas. E quando vão para o rio, eles também são comida para as algas, só que as algas matam o rio.
Sim.
Então a agricultura tem um papel importante disso. E Jundiaí tem uma outra coisa inovadora, que desde 2000 a gente recicla, faz um fertilizante com base no lodo de esgoto. O lodo de esgoto são aquelas bactérias que participaram do processo e foram separadas. E nós fazemos um enriquecimento, a gente faz uma compostagem com esse lodo, junta com resíduo de poda, um monte de outras coisas, enriquece esse material. Esse material vira um fertilizante registrado no Ministério da Agricultura e de uso seguro na agricultura. Então, dá para pensar dessa forma. A cidade manda, aliás, o campo manda os nutrientes para a cidade e a cidade devolve os nutrientes para o campo na forma de fertilizante. Economia circular aí se fechando.
Muito interessante. E a gente sempre tem falado sobre isso, né? Muito cuidado aí com áreas agricultáveis, o cuidado de manter sempre uma cobertura no solo, curva de nível, terraceamento para os solos mais inclinados, para evitar o carreamento de solo para os rios. Você tem assoreamento, você tem o prejuízo da perda do solo, porque para recompor isso vai precisar gastar de novo, e ainda tem essa questão do adubo que vai para as águas dos rios, alimentando essas algas, o que gera um desequilíbrio muito sério na vida daquele rio, não é?
Exatamente. Também é importante lembrar da mata ciliar, é uma proteção importante para a qualidade de água do rio.
Certo. Muito bem. Bom, o Luiz Panucci, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional, viu? Um bom trabalho para você.
Ok, muito obrigado aí pela oportunidade de... Obrigado aí a todo mundo, todos os ouvintes.
Obrigado, bom dia. Luiz Panucci, com quem conversei, é diretor da Companhia de Saneamento de Jundiaí, São Paulo.